Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, dando prosseguimento ao ciclo de audiências públicas para discutir os rumos da política externa brasileira, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional realizou, no último dia 16, o quinto encontro da série. O tema abordado foi a política externa da China, Índia e África do Sul e seus reflexos no cenário internacional. Foram convidados os acadêmicos, dentre eles o professor Sibirino Bezerra Cabral Filho, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Estudos da China, Ásia e Pacífico, que analisou a emergência de novos centros de poder mundial e o surgimento da multipolaridade como a nova configuração da estrutura do sistema internacional. Num cenário em que só os grandes sobreviverão, inserem-se no papel de atores globais o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, os BRICS, que deverão orientar o ritmo do crescimento da economia mundial nas próximas décadas. Juntos, os BRICS somam 42% da população mundial, 14,6% do PIB e 2,8% do comércio internacional em números de 2008. Para ele, os grandes desafios do Brasil, um gigante na produção de energia e alimento para o mundo, são o de avançar e inovar na produção e na capacidade de crescimento da economia e o de pensar na sua segurança e sua defesa. Por sua vez, o segundo palestrante, o professor Oliver Stunkel, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, questionou a unidade dos BRICS e sua vontade de assumir mais responsabilidade global, devido à grande diferença de interesses e o fato de não exercerem liderança nas próprias regiões em que se situam. Lembrou a existência de 300 milhões de pobres na Índia, 80 milhões na China, 40 milhões no Brasil, e a baixa capacidade desses países de inovar, produzir e atrair trabalho qualificado, além da falta de investimentos suficientes na educação. Na sua opinião, assistiremos ao aumento de nossa dependência econômica com relação à China e estamos totalmente despreparados para compreender os chineses. Para ilustrar, lembrou que o país tem apenas 11 diplomatas naquele país, enquanto que os Estados Unidos contam com 221 deles em sua representação chinesa. O professor Stunkel afirmou também que, em geral, na China, nós conversamos com as pessoas erradas. Isto porque nossos interlocutores são do governo, mas na complexa estrutura do poder chinês, quem decide é o partido e o governo apenas executa. Assinalou que os Estados Unidos têm 120 centros de estudos chineses, que os indianos estão aprendendo chinês, que os chineses estão estudando hindi e contratando pesquisadores locais que falam fluentemente o português para estudar o Brasil. Enquanto a Espanha possui 600 empresas presentes na China, o Brasil tem apenas 40. Ressaltou a urgência de reforçarmos nossa capacidade de compreender aquele país. Em seguida, falou o professor Ubiratã Castro de Araújo, da Fundação Pedro Calmon da Bahia, que destacou a relação bilateral entre o Brasil e a África do Sul e a importância do Atlântico Sul no grupo BRICS. Enquanto o novo bloco não possui histórico de cooperação, identidade cultural ou política, as relações entre Brasil e África do Sul marcam-se para além dos interesses conjunturais de governança global, pela herança cultural comum e pelos imperativos de uma geopolítica do Atlântico Sul. Encerrou o painel o professor Ricardo Senes, da Universidade de São Paulo, para quem as mudanças no cenário internacional não necessariamente serão favoráveis ao Brasil. Apesar da consolidação desse movimento político-diplomático, ele expressou uma visão crítica dos BRICS, a que chamou de coleção de países sem o poderio militar ou capacidade de coerção em escala global, dos quais o G7 e a OTAN são detentores e de cuja dimensão não abrirão mão no curto prazo. À exceção do Brasil, detentor de um cenário de estabilidade, segundo ele, a Rússia, Índia e China têm conflitos internos ainda não equacionados e seus sistemas políticos ainda podem sofrer rupturas a médio prazo. Na dimensão política, os BRICS apoiam os princípios básicos da ONU, mas não apresentam alternativas para uma nova ordem global. São países que evoluíram econômica e politicamente no regime anterior, portanto, deles se beneficiaram, e não lhes interessa, assim, uma mudança desse sistema. O professor apontou elementos de tensão e disputa entre os BRICS quanto a mercados e fontes de recursos escassos, como a energia, os alimentos e os insumos básicos e seus reflexos ambientais. Mas há um aspecto positivo, senhora presidenta, enfatizado pelo professor Senes. De maneira geral, os emergentes não estão caminhando no sentido de uma ruptura ou desafio da ordem existente. Quanto ao Brasil, somos o único país dentre os BRICS que se beneficia de um entorno estável, com baixa diversidade cultural, linguística e religiosa e baixa densidade populacional, não sofrendo, como nos demais, esses elementos que tendem a gerar instabilidade. Na próxima audiência pública, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional estará fazendo um balanço dos 20 anos do Mercosul e discutirá o cenário do entorno na América do Sul. Era o que tinha a dizer, senhora presidenta, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado.